Então vamos lá, né? Avisos iniciais e dá mais um tempinho se alguém chegar. Bem, esse ano a gente vai fazer várias lives nesse formato. A gente já fez a primeira ano passado, né? E a gente vai fazer uma reflexão rápida, uma homenagem para alguns espíritos que marcaram a história do movimento e de alguma maneira também tem uma ligação com o grupo Marcos, né? A gente pega a data de nascimento e vamos fazer uma live no domingo, né? No domingo mais próximo dessa data. No nosso caso hoje, né? O grande Leon Denis, o continuador de Kardec, de fato, ele nasceu dia 1º. Então, assim, dia 1º de janeiro, né? De 1846. Então, não é um dia muito fácil para a gente fazer live, então a gente fez no domingo mais próximo, hoje, dia 7. Bem, a ideia é que a gente faça uma exposição rápida, né? A gente está aqui muito mais no sentido de uma lembrança, né? De uma lembrança, de uma reflexão, do que de um estudo aprofundado sobre o Leon Denis. O que não daria, né? O que não seria possível com tão pouco tempo. Então, eu vou fazer uma exposição em torno de 20 minutos e a gente abre um espaço aí para que dúvidas, comentários, com a participação de vocês, a gente possa tocar em mais alguns temas, certo? Então, antes de tudo, né, vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele deu a todos nós de receber as bênçãos de um espírito como Leon Denis. Leon Denis é um antigo já, né, espírito antigo, colaborador de Kardec, ou os dois já colaboraram junto em outras encarnações. Nós não vamos tratar disso hoje, mas é apenas para mostrar que há uma afinidade verdadeira, uma afinidade muito grande entre o codificador da doutrina espírita e o continuador dele. O próprio Kardec tinha sido informado que um outro missionário viria para expandir o espiritismo, né? E esse missionário, sem sombra de dúvidas, é Leon Denis. Existem muitas coisas que a gente poderia elencar para apresentar essa ideia. Eu só vou fazer duas e só vou desenvolver uma. O primeiro é o mais curioso, né? Assim, parece que os espíritos gostam muito de símbolo, porque e de emblemas, né? Por quê? Porque é muito interessante a gente ver, e não dá para acreditar que é coincidência, que o nome Leon Denis está dentro do nome Hippolyte Léon Denizar Rivail. Quer dizer, o Léon Denizar, né, que em algumas épocas Kardec usou com Z e outras com S, então a gente também pode usar a escrita com S, está certa também, tem exatamente Léon Denis. Eu acho que, do ponto de vista mais geral, é um indicador excelente. Fica a pergunta: Leon Denis cumpriu a sua missão? Ele foi fiel à sua tarefa de continuador de Kardec? Podemos dizer que sim, sem sombra de dúvida. Tanto pelo aspecto do ensino da doutrina, quanto do testemunho dele, quanto das experiências pessoais que ele compartilhou conosco, né? É muito interessante, porque além dos livros extraordinários do Leon Denis, que desenvolvem aspectos importantíssimos da codificação, a gente tem também um espírito que acaba partilhando muito da vida dele conosco. E faz muita falta no movimento espírita a gente não conhecer Leon Denis. Tá certo? Vou citar três coisinhas que vão ser temas aí de lives futuras, mas só para a gente entender como Leon Denis nos ajuda a aprofundar os ensinamentos de Kardec. Kardec vai falar da importância da dor no processo evolutivo. Leon Denis vai escrever a obra mais completa e mais profunda até hoje, século XXI, sobre a dor, né? Como a dor funciona dentro da natureza e como a dor funciona de forma específica para nós espíritos humanos. É um tema que precisa ser mais conhecido por nós. Um outro tema que é muito interessante é a encarnação. Porque o Leon Denis, ele não só vai falar da possibilidade de se conhecer vidas passadas, como ele vai partilhar as regressões de memória dele. Então, é um outro tema também que parece desconhecido de nós espíritas, né? O tema de vidas passadas de um ponto de vista mais prático. Leon Denis tem regressão de memória que ele mesmo faz, tem regressão de memória que os espíritos fazem nele, e tem regressões de memórias e tem informações de outras vidas que ele pega em diversas reuniões mediúnicas, usando basicamente o método de Kardec para essa atividade específica. Mas hoje eu vou trabalhar um aspecto que é muito importante porque eu acho que é muito estratégico, que tem a ver com a sobrevivência do movimento espírita e os ataques naturais que acontecem com a doutrina do Cristo na Terra. Para a gente entender, ter um pano de fundo histórico, eu vou pegar dois trechos rápidos do livro Paulo e Estevão. Porque, em alguma medida, guardadas as devidas proporções, né, a gente pode dizer que o Leon Denis foi o Paulo de Tarso de Kardec. Né? Paulo foi, né, o apóstolo Paulo foi o discípulo que expandiu o cristianismo no mundo. Leon Denis foi o espírito que expandiu o espiritismo. E aí a gente vai começar a ver que a missão desses dois espíritos, não estou dizendo antes que a gente comece a criar hipótese sem fundamento, que é o mesmo espírito. Nada indica que seja o mesmo espírito, o próprio Leon Denis fala de outras existências dele que não ligam a Paulo de Tarso. Eu estou falando de funções. Qual a função? O Cristo trouxe uma doutrina. O espírito que mais trabalhou para a expansão dela, no mundo mais amplo, foi Paulo de Tarso. Kardec teve a missão de estruturar um saber. O espírito que mais trabalhou na França, na Europa, para a difusão do espiritismo foi Leon Denis. É nesse sentido. Mas tem um outro tipo de percepção que é muito importante. Por que é que Paulo foi o espírito escolhido para difundir o Evangelho? Não só pelo perfil, que tem semelhanças com Leon Denis, não são os mesmos espíritos, mas de coragem, de disposição, de paixão de enfrentamento das dificuldades, ao mesmo tempo de uma serenidade profunda. Há um termo que eu adoro de Kardec, que para mim Leon Denis é um dos grandes representantes no mundo, que se chama coragem serena. Leon Denis tinha isso. E um vínculo profundo com Cristo acima de tudo. Eu vou pegar um trecho do Paulo Estevão, só para a gente entender o aspecto que a gente vai trabalhar hoje, que é entender o valor do Cristo. Paulo, depois que se converte, ele se afasta, vai para o deserto, enfim, se afastam muitos anos, e ele volta depois à igreja de Jerusalém, no mesmo local que ele tinha encontrado Estevão quando ele começou a perseguição. Olha o que é que o Emmanuel narra. A igreja do caminho, como era conhecida, parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Então, Paulo, quando volta, já convertido à igreja cristã, ele vai, se afasta, volta, ele se dá conta que a igreja principal do cristianismo no mundo estava muito mudada. Ele não estava mais sentindo ali cristianismo, ele não estava mais sentindo ali a vibração da fraternidade. Em outra etapa do livro, Paulo vai entender, a partir dessa reflexão, ele vai dizer o seguinte, que é que Emmanuel descreve. Que o único recurso para emancipar a igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio de minha vida. Então, resumindo, né, a ideia é um estudo rápido, Paulo de Tarso ele vai se dar conta que o institucionalismo farisaico, que o farisaísmo tinha penetrado na principal igreja do cristianismo e que ali não se tinha mais um clima cristão. Então ele começa a buscar meios de libertar a igreja de Jerusalém do farisaísmo. O que é que isso tem a ver com Leon Denis? O livro, né, o Paulo Estevão vai mostrar isso em mais detalhes, eu estou resumindo. Mas o que é, qual é o ponto central? O ponto central é o seguinte: depois que o Cristo deixa sua mensagem e parte, vem um ataque mais estruturado. E o ataque estruturado ao cristianismo nascente era o ataque do farisaísmo. O que é que os fariseus fizeram? Tornaram a Igreja do Caminho dependente deles, inclusive financeiramente, e começaram sutilmente a introduzir um conjunto de regras boas, aquela coisa, ah, é para o bem, é para organizar e etc. Mas que esse conjunto de regras, na prática, essas regras bloqueavam, impediam o desenvolvimento do clima cristão. Então, o que Paulo vai entender é que toda a estrutura que os fariseus estavam criando dentro do movimento cristão era para sufocar as ideias do Cristo. Olha que interessante. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando Kardec desencarna, também começa um conjunto de ações, às vezes formais, às vezes informais, para mais uma vez sufocar o Cristo agora dentro do Consolador. Por quê? Porque a única coisa que realmente incomoda é o Cristo. Os fariseus olhavam e disseram: não, mas se vocês disserem que Jesus, né, bota de lado, só foi um profeta a mais, daqui a pouco a gente diz que era um profeta menor e daqui a pouco não era coisa nenhuma, o resto vocês podem continuar, tá tudo bem. Paulo entendeu isso, porque Paulo foi fariseu. Então ele sabia com quem ele estava lidando, ele tinha essa astúcia, ele era capaz de entender como o mal funciona. E Pedro, na bondade dele, meio que foi ali na necessidade do dia a dia, e um dos apóstolos, de fato, tornou-se um fariseu na prática, ele ficou numa situação muito difícil. Então, eles ficaram nessa situação. O que é que acontece quando Kardec desencarna? A mesma coisa. Ah, o Espiritismo é ótimo, o Espiritismo é muito legal, mas vamos tirar o Cristo, ou também era muito comum, o espiritismo está muito religioso. Esse ataque, às vezes, é feito de forma consciente, às vezes não. Para a gente ter uma ideia da gravidade disso e como pessoas inteligentíssimas não conseguiram entender isso, a gente tem o Camille Flammarion, que era um criança prodígio, um dos maiores cientistas da Europa, do século da época dele. O próprio Camille Flammarion vai fazer críticas a Kardec e dizer que não tem muito interesse em colaborar mais diretamente, porque ali tinha muita coisa de religião. Kardec tinha criado um grupo muito religioso. Olha que coisa surpreendente! E eu acredito na honestidade do Camille Flammarion. Ele simplesmente não entendeu, apesar de ser um dos maiores gênios da física da Europa e da astronomia. E aí a gente tem um ponto decisivo. Porque se o continuador de Kardec não tivesse entendido a importância do Cristo para o Espiritismo, o navio tinha afundado totalmente. Não tinha mais Espiritismo. Por quê? Porque muitos outros colaboradores foram nessa onda do cientificismo. Alguns de má fé, outros mesmo de ingenuidade. É como o Pedro, está ali resolvendo a situação. E aí tem um dos Tiagos, acha que o melhor é fazer uma amizade com os fariseus, que também estava com medo da perseguição. João também vê que a coisa está errada, mas não sabe como resolver. E fica Pedro e João, principalmente, absolutamente angustiados, porque eles se sentem envolvidos por toda a estrutura do Templo de Jerusalém, com o apoio interno de Tiago e de outras pessoas vinculadas a Tiago, e eles tendo que dar conta, inclusive, de alimentar pessoas que precisavam, e o dinheiro vinha principalmente do farisaísmo. Porque os fariseus tinham feito isso de propósito, claro. Então, se Paulo não tivesse entendido isso, o cristianismo tinha sido sufocado ali no começo. Algo semelhante se dá com o Leon Denis. Por quê? Porque há toda uma movimentação de induzir as pessoas que o espiritismo tinha que ser, entre aspas, científico. Tinha que se afastar de religião. Quando a gente diz que tinha que se afastar de religião, a gente, isso é já uma técnica farisaica. Porque o espiritismo não tinha altar, não tinha ritual, não tinha papa, não tinha nada. Então, quando se diz que tinha que se afastar de religião, era, tinha que se afastar do Cristo. É basicamente isso, porque o resto não tem o que se afastar, né? Não tem ritual, não tem vela, não tem altar, não tem sacerdote, não tem estrutura de poder, não tem nada. Então, o ponto aí, se afastar de religião, é vamos deixar de falar do Cristo, vamos deixar de falar da moral cristã. Leon Denis entende, graças a Deus, entendeu e muito bem, a importância do Cristo para o Espiritismo. Ele entendeu de uma forma tão radical e tão profunda que não há como as pessoas usarem os textos do Leon Denis para, farisaicamente, mais uma vez, querer afastar o Cristo do centro do Consolador, né? Do movimento cristão. Eu vou ler só aqui dois trechos para a gente entender um pouco o quanto isso foi importante. Porque se Leon Denis não tivesse compreendido a importância do Cristo para o Espiritismo, pode ter certeza, dificilmente hoje a gente teria um movimento que entende que o Cristo é a figura central. Mas olha o que Leon Denis vai dizer. Capítulo 2 do livro Cristianismo e Espiritismo. Últimas linhas. Chegamos assim à conclusão de que o Espiritismo é simplesmente a volta do cristianismo primitivo, sob mais precisas formas, com um imponente cortejo de provas experimentais, que tornará impossível todo monopólio, toda reincidência nas causas que desnaturaram o pensamento de Jesus. Isso é decisivo. Isso é decisivo. Porque na hora que o continuador de Kardec, o espírito de maior projeção do movimento espírita depois de Kardec, no século XIX e no começo do século XX, ele diz que o espiritismo nada mais é do que a volta ao cristianismo primitivo, sem possibilidade de instituições monopolizarem, ele faz duas coisas. Primeiro, ele diz: olha, Kardec colocou o Cristo no centro e eu também estou colocando. Primeiro ponto. Dois, que é o que Paulo de Tarso fez, e aqui a gente vê a compreensão comum, que significa impossível de todo monopólio. Por quê? O que é que Paulo fez? Visto a situação, duas medidas básicas, estou simplificando, claro, mas duas medidas centrais. Primeiro, conseguir dinheiro para a Igreja de Jerusalém, porque apenas ficando financeiramente independente, haveria chance da igreja dar um não para os fariseus. Só que Paulo não era ingênuo. Ele sabia que era a estratégia possível, mas que era uma estratégia arriscada, no sentido de talvez não dê certo. Mas ele tentou por mais de por décadas isso. A outra estratégia é exatamente a estratégia aqui do Leon Denis. O que é que Paulo fez? Ele deve ter pensado assim: tá, e se isso aqui acabar? Se isso aqui acabar agora, acaba o cristianismo no mundo, porque está tudo concentrado aqui praticamente. Então, Paulo vai abrir núcleos cristãos em todos os cantos que isso é possível. Quando a gente fala de núcleo cristão, a gente pensa em coisas muito grandes. Não. As igrejas, entre aspas, as comunidades que Paulo fundava, era coisa de 5 pessoas, de 10 pessoas. A famosa carta aos Coríntios, né, que Kardec usa, que fala da esperança, do amor, da esperança, da fé e da caridade, foi escrita para um grupo em torno de 10 pessoas. 10 pessoas. Tem palestrante espírita que eu acho que não faria palestra para 10 pessoas, né? Paulo escreveu uma das cartas mais belas da história humana para um grupo desse porte. Então, o que acontece? Paulo quebra a ideia de monopólio. E aí ele consegue a sobrevivência do cristianismo por muito século. Depois o pessoal consegue um monopólio, é verdade. Mas distorce, mas não destrói. Leon Denis vai ter a mesma visão e vai dizer: o Espiritismo torna impossível todo o monopólio. O que é que ele está dizendo aqui para quem estuda? Nem Kardec autorizou, nem eu autorizo ter nenhuma instituição que fale exclusivamente como autoridade em nome do Espiritismo. E aqui é o tiro de misericórdia para o farisaísmo. Porque nem para Kardec, nem para Denis, ninguém, nenhum centro espírita, nenhuma federativa, nenhuma união, nenhuma não sei o que, não sei o que, não sei o que, pode se arvorar de autoridade espírita. Simplesmente porque nem Kardec, nem Denis concordam com isso, e aqui está muito claro. Para concluir, 1925, já perto do desencarne de Denis, vai ter um congresso e a confusão está grande, estão com medo de desunião, está um problema danado, a coisa é séria desde a época, né, desde o começo. E aí, eu acho que é Kardec, que se comunicava com Denis, porque Denis também tinha esse hábito estranho que Kardec tinha de fazer reunião mediúnica em casa, né? Vai entender esse povo, né? E aí, nas reuniões da casa dele, Kardec se comunica, e outros espíritos também, como Jerônimo de Praga e tal, e eles dizem para Denis: você tem que ir para o Congresso de 1925. E a conversa, né, pelo menos é o que conta a secretária do Denis, pelo menos do Denis com o Jerônimo de Praga, era assim, austera e clara. Ele pegava pesado e o Denis também, claro, com respeito, mas era o estilo. Ele disse: você tem que ir. Ele disse: eu não vou, não tenho condição, estou velho, não aguento nem ficar em pé, não aguento andar. E tem lá: não, mas tem que ter um representante do Espiritismo. E aí o Denis diz: não, mas tem, acho que era o Camilo Flammarion, está lá. E aí o Espírito diz: ele não estará. O fato é que ele desencarna antes. E aí Denis, entendendo que sobrou para ele, Denis estava já idoso, praticamente cego, mas teve que ir e foi. E chega lá, tinha mil questões como as de hoje, né? Inutilidades para gerar briga. E aí uma das pessoas que estavam lá, meio que o centro das polêmicas, faz o discurso, Leon Denis escuta, tá certo? É até interessante a descrição, vou ler rapidamente para a gente encerrar, diz assim, as pessoas narrando, né? Não tirávamos os olhos do mestre, do Denis, que um pouco curvado sobre a mesa, ouvia atentamente seu contraditor, parecendo contrair-se sobre si mesmo como um lutador que prepara suas forças antes de medir-se com o adversário. Esse era o clima. Ele ergueu-se quando o senhor, esse aqui ninguém conhece, mas era o polemista, né? Vallaubrecht terminou e fez magnífica improvisação. Então, Denis falou, o cara falou lá no clima de polêmica, Denis escutou, depois ele se levanta para poder se pronunciar, né? Era um congresso, estavam debatendo temas. E aí ele disse o seguinte: senhoras e senhores, disse ele, permita-me resumir esse debate em algumas palavras. Ele vai falar um pouco mais e vai dizer: no fundo, estamos perfeitamente de acordo. E nesse caso, por que discutir? O Senhor nos falou sobre de Cristo e do seu grande amor. Mas todos nós admiramos o Cristo e todos nós nos prosternamos com respeito diante dessa grande figura que domina os séculos. É por ele e que estamos aqui reunidos, trocamos opiniões. É por ele que sofremos há 50 anos para reconstituir e dar à humanidade o ensino do Cristo. E aí, com essa compreensão, Denis evita que haja um cisma que já estava muito, né, acirrado, e consegue concluir esse congresso de 1925 num clima de união e, como sendo a última grande aparição dele pública, ele deixa claro duas coisas. E é aqui que eu quero encerrar, que é a mesma lógica de Paulo. Primeiro, o Cristo precisa estar no centro das nossas reflexões e das nossas vidas. Segundo, o Cristo é o ponto seguro de união de todos. Se nós conseguimos concordar com os princípios centrais do Evangelho, todo o resto são detalhes. Todo o resto pode ser amadurecido sem que haja discussão, um ódio, brigas, enfim, cisões e etc e tal. Então, por conta disso, a gente hoje pode dizer que o Espiritismo, ou pelo menos grande parte do movimento espírita, consegue entender o que Kardec fez tanto esforço e logo que Kardec morreu tentaram abafar: a centralidade do Cristo no nosso movimento e, se quisermos ser espíritas de fato, como diz Kardec, nas nossas vidas. Então, é importante a gente entender esse papel histórico, é importante a gente entender que, de fato, objetivamente, somos grandes beneficiários do sacrifício enorme que esse Espírito fez para nos transmitir os ensinos de Kardec, sendo respeitados os pontos mais importantes. Vamos para dúvidas e perguntas e comentários. Temos alguns poucos minutos. Ninguém ouviu? Vocês falaram que o som estava bom. Então alguém entendeu alguma coisa. Livro para iniciar o estudo de Leon Denis. Tem o do Gaston Luc, que é o biógrafo dele, que é bem interessante. Tem outra biografia dele, Na Intimidade com Denis, que não é dele, sobre o Leon Denis, que é da secretária dele, para conhecer a vida do Leon Denis. Para o pensamento do Leon Denis, o que eu indico é o livro espírita que converteu o Eurípides Barçanufo do catolicismo para o espiritismo, que se chama Depois da Morte. É um livro que eu já li algumas vezes e que certamente ainda pretendo ler muitas outras. Ele abre um panorama muito grande em termos da compreensão espírita. Lembra, isso é interessante vocês saberem, lembra muito o que o Emmanuel faz bem depois, né? Quando a gente conhece bem o Depois da Morte, a gente reconhece que muitas vezes o que o Emmanuel está fazendo ali é repetindo os temas que o Leon Denis trabalhou dentro da mesma lógica. Então, eu acho que é interessante, principalmente para quem já conhece o A Caminho da Luz, ler com muita atenção o Depois da Morte. Alguma última questão? Ok, gente, então. Cumprimos aqui o nosso tempo, né? Minha sugestão hoje é que cada um lembre e agradeça a presença desse espírito na Terra. Leon Denis também trabalhou muito, como ninguém perguntou, não vou falar, mas ele trabalhou muito no movimento espírita brasileiro e trabalha muito no movimento espírita brasileiro, tá certo? Então, eu acho que é muito justo que a gente, hoje que está lembrando dele, a gente faça uma homenagem a Deus. Né? Agradeça a Deus homenageando Leon Denis. Por que Leon Denis é pouco citado no movimento espírita? Não sei. Não sei. Assim, na verdade, o Herculano Pires valorizou muito a obra do Leon Denis. Preciso reconhecer. O Caibacho Utel também. Certo? Mas eu penso que o Leon Denis, ele, por dar continuidade ao pensamento de Kardec, talvez não agrade tanto hoje, né? Então, eu acho que o problema nosso em não conhecer o Leon Denis é uma extensão da gente não conhecer Kardec, porque eu penso que a melhor maneira da gente se dar conta da grandeza do Leon Denis é conhecendo Kardec. Quer dizer, se a gente teve uma leitura séria da codificação e da Revista Espírita sobre o tema, por exemplo, regressão de memória, estou dizendo, ouvi falar. E a gente vai para o Leon Denis, a gente vê que ele aprofunda e desenvolve, por exemplo. Se a gente teve uma leitura séria sobre a dor, principalmente na Gênese, e a gente vai para Leon Denis, a gente fica surpreso como ele consegue aprofundar. Qual é o problema? O problema é que Denis aprofunda temas muito delicados que Kardec coloca. E aí, como a gente não consegue entender os temas delicados de Kardec, Eu acho que Leon Denis a gente não consegue perceber a grandeza. É como se a gente quisesse entender Paulo sem entender a grandeza do Cristo. Tá, esse cara é muito bom, mas ele está falando de quê? Né? Ele está falando de quê? Então, eu penso que à medida em que a gente aprofunde Kardec, a gente vai ver com muita clareza a grandeza do Denis, principalmente nos temas que ele pega para aprofundar. Né? Kardec criou a estrutura. Denis pegou alguns temas centrais e resolveu fazer estudos, reflexões e aprofundar. Né? Eu citei alguns, tem vários outros, mas a obra do Denis é muito nesse sentido. É muito de aprofundar temas centrais e delicados que Kardec coloca. Então, talvez por isso a gente não consiga entender bem a importância do Leon Denis. Um exemplo último, no Depois da Morte. Kardec vai falar da presença do Espiritismo na Antiguidade. Denis vai pesquisar e vai escrever sobre isso no Depois da Morte. Denis vai falar que o vai falar o que o Emmanuel fala, né? Mas ele fala antes, encarnado, que os sábios do Egito, os verdadeiros iniciados, compreendiam tudo isso que a gente compreende hoje com o Espiritismo, ou pelo menos deveria compreender com o Espiritismo. Denis vai falar que tem pontos comuns muito relevantes e preciosos entre o Espiritismo e o Hinduísmo. Entendeu? Então, assim, seria isso. Márcio está perguntando se seria ele caso Kardec não cumprisse a missão. Tá, só para situar aqui, quem não sabe, né? Porque Kardec é anunciada a missão dele e ele pergunta: e se eu não fizer? Que acho que foi o Espírito da Verdade, que disse que ele não era obrigado a fazer, né? Porque era missão, não é expiação. Então, você faz se você tiver a fé. E Kardec pergunta: mas se eu não fizer, como fica? Ele diz: enviaremos outro. Então, fiquem abertos. Como Kardec cumpriu, graças a Deus, nós não descobrimos o outro. Agora, avaliando quem estava encarnado na época ali que a gente tem notícia, teria que ser Leon Denis. Entre os encarnados. O que não quer dizer que seria ele. Por quê? Porque, como o próprio Kardec coloca, a decisão de encarne de um espírito como de Kardec pertence a Deus. Então, assim, quem sou eu para dizer que Deus escolheria o Leon Denis? Né? Porque a missão de Kardec foi escolhida por Deus. Então, o que acontece? Dos encarnados, eu não tenho dúvida que o maior que atuou no movimento espírita depois de Kardec, é Leon Denis. Agora, se seria ele, dos encarnados, é a única possibilidade que eu vejo. Mas também Deus poderia mandar reencarnar um outro espírito. Então, fiquem abertos. Mas o que a gente pode dizer é que, do movimento espírita, dos que apareceram, dos que a gente teve notícia, dos que escreveram, do que tem relato, eu não conheço nenhum outro que se compare a Leon Denis. Ali, século XIX, século XX. Assim, todos têm, obviamente, grandes missionários, pessoas abnegadas, mas como Denis a gente não tem nenhum. Então, eu acredito que sim, que seria ele, mas eu não posso, né? É uma crença, é uma possibilidade. Não posso dizer que Deus escolheria ele, né? Mas dos encarnados é ele. Ok, gente, então agradecemos a Deus hoje pelo reencarne de Leon Denis em 1846. Agradecemos a Deus hoje pela atuação de Leon Denis no nosso movimento espírita desde o começo, né? Leon Denis foi o espírito responsável por revisar e cortar um terço da obra Memórias do Suicida. Então não teríamos também Memórias do Suicida sem o Leon Denis, entre outras coisas. Excelente domingo. Fiquem com Deus e um grande abraço.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.